Boa noite a todos e a todas. Em nome do Dr. Calhar, a gente saúda o público presente, a Marinês, a Terezinha, a gente saúda as mulheres presentes, o Delei, os vereadores, o Dr. Jarba, essa nossa coordenadora, tia Cida, e a Rádio Educadora presente, em nome do Pacheco e toda a equipe da Rádio Educadora, né, transmitindo essa sessão ao vivo. A gente dá o início dessa sessão, eu passo a segunda secretária, que faça a convocação do quórum.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores e vereadoras dessa casa, aos nossos colaboradores que trabalham aqui. Desejar a nossa boa noite também às pessoas que nos honram com a presença aqui no público e agradecer à Rádio Educadora pela transmissão e dizer que nós estamos hoje em 11 vereadores para essa sessão, senhor presidente.
Havendo número legal de 11 vereadores, estou aberto a essa sessão. Convoco o primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa para a nova vereadora Nadilei Soares Teixeira. Em razão do pedido de dispensa da leitura da ata, do requerimento pela vereadora Nadilei Soares Teixeira, coloco na plenária de Crisídio. Concorda ou não com a dispensa da leitura da ata? Os vereadores que concordam permanecem sentados, ou que desconcordam se levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, eu coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os que desconcordam levantam e se manifestam. A ata aprovada da sessão anterior por unanimidade. A convocação, o expediente do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a convocação, o expediente do dia.
Boa noite, senhor presidente Geraldo Antônio Ferreira, demais companheiros parlamentares. Hoje, os trabalhos da Câmara sendo conduzidos pelo vice-presidente, senhor Geraldo. Esperamos que ele conduza da mesma forma, sempre brilhantemente, conforme a nossa presidente Ivani Cardoso da Lavalle conduz a essa casa. Apenas ressaltando que ela está em Cuiabá, né, foi convidada pelo Intermat, né, pela Assembleia Legislativa, para estar em reunião com a Intermat, né, assunto dos terrenos, demandas judiciárias urbanas que se encontra aqui com a relação ali ao módulo 5, módulo 6 e toda a área de Juína. Então, ela estará se fazendo presente hoje lá e, por isso, está hoje, né, conduzindo nosso trabalho aqui, o nosso vice-presidente Geraldo Antônio Ferreira. Convocação. 17ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 7º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a Sessão Plenária Ordinária a realizar-se no dia 30 de maio de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 32/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Dispõe sobre o acesso gratuito em eventos socioculturais às pessoas com deficiência. Projeto de Lei número 33/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias e professor Erickson Leandro. Dispõe sobre a reserva de vagas exclusivas de estacionamento destinadas a pessoas idosas e a pessoas com deficiência no município de Juína. Indicação. Indicação número 143/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indicação número 144/2016. Autor, Sandro Cândido da Silva. Indicação 145/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação 146/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 147/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 148/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Requerimento simples, número 17/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Requer a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin ao secretário municipal de assistência social, senhor Leandro Honório de Oliveira, e ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, informação sobre ações referente à carteira às pessoas com deficiência. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de Lei número 25/2016, autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação de casas-lar destinadas a acolher idosos no município de Juína, Mato Grosso e da outras providências.
O projeto número 25/2016 do projeto de lei ordinário de 2016, do autor do prefeito Hermes Lourenço Bergamin, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, a palavra com o vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente. Em vosso nome, cumprimento todos os demais pares desta casa. E aqui, em nome das minhas colegas e amigas Terezinha, comunidade de Santa Luzia e Marinês, quero cumprimentar todas as pessoas que fazem presente e a todos aqueles que nos acompanham de casa pela transmissão da rádio Educadora de Juína, nosso amigo Pacheco. Senhor presidente, esse projeto ele veio lançado em boa hora para que a gente, esta casa, pudesse apreciá-lo e também assim a toda a sociedade, porque se trata de fazer algo que venha dar amparo e beneficiar diretamente as pessoas idosas, as pessoas que se encontram no vulnerável e que necessitam de abrigo, necessitam do amparo público e da sociedade. Então, a Casa Lar, ela abre esse caminho para que as pessoas tenham condição de ter um lugar adequado para viver dignamente. Então, a gente espera que a estabelecer a criação da Casa Lar possa surgir, de fato, algo que venha em encontro das pessoas idosas do nosso município. Aqui ela é delimitada a cada 12 pessoas, se forma uma unidade de atendimento a essas pessoas. E tem todo um procedimento que vem de encontro à Política Nacional do Idoso e também amparado pelo Estatuto do Idoso, né, que também vai direcionar a parte de 70% do salário de quem recebe benefício previdenciário para amparar, para custear as despesas da casa. E os demais, o restante, é complementado pelo poder público. Então, acredito que, diante dessa iniciativa, nós iremos conseguir preencher algo que, de fato, em Juína hoje, nós convivemos com muitas situações de idosos que não têm condição de ir para suas casas, de encontrar os seus parentes, e que, muitas vezes, o próprio poder público ele não tem toda o recurso necessário para amparar, de fato, de tal medida. Então, essa iniciativa ela vem a calhar bem e vem ajudar, acredito eu, que com seriedade, com acompanhamento do Conselho Municipal da Assistência da Pessoa Idosa e também do Conselho Municipal de Assistência Social, acompanhando, fará a diferença para que essa casa, de fato, faça a diferença para atender aquelas pessoas que vivem no vulnerável.
Concedo a palavra para a vereadora Salete.
Boa noite a todos os nobres colegas, boa noite à população que nos prestigia. Que Deus abençoe essa nossa semana. Complementando o que o Sandro falou, dizer que é de suma importância esse projeto. Ele também, quando a pessoa está mais idosa, ela necessita de mais uma atenção especial e provavelmente nessa casa vai ter os cuidados de enfermeiros, vai ter os cuidados de psicólogos, enfim, todo o parâmetro legal que possa vir a estar ajudando essas pessoas. Por que a gente diz isso? Porque nós mesmos, hoje, nós encontramos, temos uma pessoa que necessitaria, uma colega nossa da educação, que está necessitando, de repente, dessa ajuda, desse amparo, e tem condições, de repente, de estar sendo abrigada nesse local. Depois a gente vai estar verificando o que a lei diz, neste caso, especialmente dela, tem o mal de Alzheimer, né? E talvez fosse o ideal, a família já não... talvez não tenha condições nem psicológicas para estar cuidando, e a gente está acompanhando esse caso. Então, eu acredito, Sandro, que vem em boa hora. É claro que o Conselho do Idoso vai estar acompanhando, a legislação a gente tem que estar acompanhando, e nós, mais do que nunca, a gente também tem que estar acompanhando. Por quê? Porque a gente vê vários casos de casas, de locais onde cuidam idosos, e lá deixa-se o idoso jogado numa cama, deixa sem o cuidado, onde ele fica com as suas necessidades ali todo. Então, eu acredito que nós, enquanto vereadores, nós também teremos que estar verificando, vendo quem vai estar à frente de cada casa, né? É igual você falou, a cada casa terá 12 pessoas ali. E cada casa terá um coordenador, terá uma pessoa responsável. Então, eu acho que nós, enquanto vereadores, nós teremos, sim, também que estar verificando e a qualidade de vida que essas pessoas estarão recebendo no final da vida delas. Obrigada.
Concedo a palavra para o novo vereador Daniel.
A gente que já faz um trabalho social, presta esse serviço, né, na sociedade, a gente entende que isso é benéfico para a cidade de Juína. A gente tem acompanhado já ali na casa de passagem, né, muitos idosos que ali passam. E só uma coisa que aqui esbarra na lei, né, da Política Nacional do Idoso, mas acho que as pessoas que eu tenho defendido isso aqui, que essas casas deveriam receber aqueles também que, porventura, não queiram estar com a sua família. É uma opção dele, né? Muitas vezes, por não se dar bem no lar, ou seja, com o filho, com a nora, ou com o genro, por aí vai, né? As discussões, né, com os próprios filhos, né? Muitas vezes, um estranho que não é da família, ou numa entidade, cuida bem melhor, muitas vezes, de um pai idoso, do que seu próprio filho, né? E muitas vezes, a lei do idoso, eu vejo que tem essa falha, né? Que obriga, quem tem um parente, o idoso tem por obrigação os filhos receber e cuidar desse idoso, né? Mas a gente tem que ver, analisar a convivência deles dentro da família, qual é o âmbito dessa família, se esse lar está bem estruturado ou não, se há aceitação, se tem a convivência pacífica, né, com esse idoso. E muitas vezes a gente observa isso ali na casa de passagem, que muitas vezes o idoso é obrigado a retornar, né, para a casa dos filhos, sendo que ele muitas vezes pode ser até maltratado lá. E sendo que numa casa como essa, eu acho que nós deveríamos, sei lá, pensar melhor ou tentar mais futuramente, né, estar fazendo uma análise, né, e abrindo essa exceção para essas pessoas idosas que queiram optar. E que, como no projeto de lei aqui, ele mesmo vai estar se ajudando para a manutenção da casa, para a sua permanência ali, com 70%, se não me engano aqui, né, do valor, do benefício. Então, eu acho que mais do que merecido também essa atenção para esse tipo de idoso.
Cedo a palavra para a vereadora Nadilei.
Só deixar esclarecer mais um pouquinho a respeito do projeto, né? Que a gente fez o estudo, deu parecer nas comissões e dizer que o projeto é para idosos em situação de risco. A lei, a Constituição Federal, diz que quem é responsável pela pessoa idosa, depois que ela tem uma, depois está na terceira idade, são os filhos, é a família. É obrigado a eles que cuidem dos seus pais, dos seus avós, quando entram na terceira idade. A Constituição Federal é clara. Ela diz que os pais cuidam dos filhos e os filhos cuidam dos pais quando esses não se responderem mais por si. É claro que... como já diz o projeto aqui, é para a pessoa idosa em risco. Se ela está em risco dentro da própria família, é claro que o lar do idoso é obrigado a amparar. Mas, se uma pessoa idosa está transitando em algum município, foi parar no lar do idoso, é obrigação daquelas pessoas que cuidam, que governam, que gerenciam aquele local, de entrar em contato, de encontrar a família dessa pessoa e fazer com que a família tome para si a responsabilidade que é de cuidar da sua pessoa idosa dentro de casa. Se ele for maltratado, se ele for judiado dentro do âmbito familiar, aí sim a justiça poderá determinar que aquele lar do idoso ali ampare e resguarde a pessoa que está correndo risco. Esse é o projeto.
Passa a palavra para o novo vereador Erickson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. A todos os servidores aqui da casa. Boa noite aí a todo o público. Em nome aí do Jonas, o nosso presidente do PSDB Jovem. Bom, em relação ao lar, essa lei da criação da Casa Lar, eu tenho todo o meu apoio, porque acredito que o município tem que realmente fazer algumas parcerias, e não só o município, mas o Estado e o Governo Federal, para que possa ser tratado e respeitado as pessoas idosas, bem como deficientes, bem como todo ser humano. Infelizmente, Salete, Daniel e Nádia, apesar de ser uma lei constitucional, a gente vê aí as barbáries que acontecem todo dia no nosso país. Então, isso vem bem a ajudar, e eu acredito, sim, nessa parceria. A gente já viu vários resultados, como, por exemplo, o Proerd, como, por exemplo, a Ebenezer, enfim, várias instituições e pessoas que fazem essas parcerias, e essas parcerias fazem acontecer. E, logicamente, tem que estar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa atenta, e bem como nós, vereadores. Então, é louvável esse projeto e voto sim. Obrigado.
Não havendo mais nenhum vereador, eu coloco o projeto 25/2016 do Poder Executivo em votação. Não havendo ninguém, está aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 26/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Estabelece parâmetros e diretrizes para a regulamentação do artigo 35 da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço das entidades com pessoas idosas abrigadas e da outras providências.
O projeto 26/2016 do Poder Executivo está em discussão. Está com a palavra a vereadora Salete.
Só para dizer que esse projeto ele vem regulamentar o que fala o projeto anterior. Então, ele vem dizer como que vai ser esse contrato de prestação de serviço, né, com relação a idosos, e igual eu tinha falado, de repente, a prestação de serviço na área da saúde, principalmente na área da alimentação, as pessoas que estarão dentro desta casa, cuidando dos idosos. Então, este projeto ele vem regulamentar o projeto anterior.
Passa a palavra ao vereador Nadilei.
O projeto anterior era de criação da Casa Lar, né? Apenas criando no município. Esse aqui é o projeto que está regulamentando, então, como vai funcionar a Casa Lar. né, quais os parâmetros que, dos quais ela vai ser regida ali. Ela vem de encontro à Lei 10.741/2003, que é o Estatuto do Idoso, e que já estabelece ali todas as normas lá de como é tratado, de como que é feito o contrato, quem pode fazer o contrato para poder estar cuidando dessa casa-lar. Então, esse projeto aqui, o 35, é a regulamentação, então, da criação da casa-lar.
Não havendo mais discussão, então a gente colocamos o projeto 26/2016 do Poder Executivo em votação. O projeto está aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 27/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
O projeto 26/2016 do Poder Executivo está em discussão com a vereadora Nadilei Soares Teixeira.
Só para explicar mais uma vez, né, quem pode declarar uma associação ou entidade de utilidade pública é o município. O projeto tem que passar por esta casa, né, pela Câmara Municipal, para que, então, a Câmara Municipal aprove ou reprove, então, o pedido de utilidade pública. Então, aqui está sendo feito, né, com as normas da lei federal. Antigamente, no município aqui, todas as entidades, associações de esporte, que a gente já, por várias vezes aqui, a gente já distribuiu recurso através de convênios, elas são de utilidade pública e foram tornadas de utilidade pública amparada na lei maior, que é a lei federal. Então, hoje, com essa lei aqui, a gente está regulamentando, através de uma lei municipal, para que as associações e entidades que queiram se tornar de utilidade pública possam passar, então, o projeto aqui por essa casa e, assim, poder conseguir recursos, convênios com o poder público.
Dou a palavra à vereadora Salete.
Só complementando, é de grande importância esse projeto, porque dentro do município até hoje não tinha essa regulamentação, né, de utilidade pública. E para finalizar, a Nádia já terminou de falar aqui, é de suma importância, principalmente, que seja regulamentado dentro do nosso município para fins posteriores, né, para que essa entidade possa buscar recursos junto ao governo federal. Entendeu? Então, tem vários projetos do governo federal, no caso, e essas entidades, elas às vezes, elas não são de utilidade pública, elas não podem buscar esses recursos. A partir do momento que ela se torna de utilidade pública, ela terá mais chance de conseguir esses recursos. Então, as entidades aí que se enquadram nisso daí, né, que tem um total de anos, né, se não me engano é 2 anos, né, Nádia? E esse tem 2 anos para estar se adequando, que ela já trabalhe esses 2 anos aí, naquilo ali, e daí ela pode requerer, sendo de utilidade pública. É claro que tem vários critérios ali, né, para ela se tornar de utilidade pública. Então, eu acho de suma importância a gente regulamentar dentro do nosso município já uma lei que já existe em âmbito federal.
Não havendo mais para discussão, o projeto de lei ordinário 27 do prefeito Hermes Lourenço Bergamin, nós teremos de fazê-lo artigo por artigo. Portanto, eu coloco que o plenário decida e faça uma votação artigo por artigo, oitógrafo. Os vereadores que concordam a votação oitógrafo permaneçam como estão. O que discordam, se levantam, se manifestam. Não havendo...
Questão de ordem, ela é terceira discussão.
Me perdoe, desculpa então. Então, o projeto de lei 27/2016 está em terceira discussão. O projeto está aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 28/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Em segunda, viu, presidente, agora. Cria a comenda de honra ao mérito educador, Master, no âmbito do município de Juína, Mato Grosso.
O projeto de lei ordinário 28/2016, da autora Evanir Cardoso da Vale, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Salete.
Esse projeto vem de encontro à valorização do educador, né? Então, eu acredito que ele é de suma importância, principalmente o professor, né, que teve uma carreira enorme, né, e nunca foi feito nada por ele. É claro que nós do Estado, Geraldo, nós, depois dos 25 anos de trabalho no Estado, a gente recebeu um diplominha do governo do Estado naquela época, né? Mas aqui dentro do nosso município mesmo, por ter prestado serviços, a gente nunca teve nenhum respaldo. Então, eu acho que de grande valia está valorizando principalmente o profissional da educação, né, que se dedicou uma vida toda a estar passando seus conhecimentos. Obrigada.
Passa a palavra para o vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a iniciativa da nobre vereadora e presidente Ivani Cardoso Della Valle por essa iniciativa. Nós realmente devemos olhar com toda atenção e carinho por aqueles que fazem um papel importante dentro da sociedade, que é na condução da formação do cidadão, de ajudá-lo a buscar o saber, e, sem dúvida, é um complemento da formação que vem da família, né? Nós queremos aqui falar diretamente do professor, né? Não é aquele que ocupa o lugar do pai, né? Mas aquele que ajuda na condução do cidadão na sociedade. De tal forma, hoje nós estamos aqui, nós temos 3 representantes, né, natos aqui dos professores, né, que a Ivani, que já se aposentou, a Salete também, e o nosso companheiro Erickson também, que está nesse caminho, qual a gente, nós temos, tem a nossa estima e nosso respeito por desempenhar um papel tão relevante para o bem da sociedade. E assim, de tal forma que muitas vezes nós não falamos isso, trabalhamos isso de tal forma que muitas vezes não é bem reconhecido, né, pela política, o político em si, pelas administrações, que muitas vezes não dão crédito, não dão merecer os seus direitos, né? Nós constantemente nós observamos e acompanhamos, né, a labuta do professor em estar buscando a sua valorização, o seu reconhecimento, né? Se humilhando muitas vezes, né? Se arrastando, fazendo as suas marchas nas ruas, pedindo, né, o reconhecimento, melhor remuneração, né, o seu salário ser reconhecido, aquilo que já está em lei, né? E nós acompanhamos agora, amanhã, de repente, ao desfecho de uma greve geral no estado de Mato Grosso. Então, é lamentar isso, mas aqui vale, queremos aqui ressaltar esse momento importante que vem de um encontro aos professores de nosso município, que tem, nós devemos olhar com muito carinho e ter esse privilégio, essa honra de poder dar esse mérito, né, a todos esses professores que fazem parte das nossas vidas, né? Não podemos nos esquecer disso, que são eles que nos conduz, se esforçam o tempo todo para nos transmitir a sabedoria, o conhecimento e ajudar a formar bons cidadãos na sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Nadilei.
Está chovendo molhada mais um pouquinho, dizer da importância, né, desse projeto e de estarmos reconhecendo, né, o pioneiro da educação, aquele que já deu a sua contribuição, né, para o desenvolvimento da educação de uma forma geral. Então, dizer que é uma pena que a gente hoje ainda se depare, né, como bem disse o colega Sandro, com tantas demandas, né, de desvalorização do educador, do professor. A gente está vendo aí, né, amanhã, a ponto de iniciar uma greve geral aí dos educadores do Estado. E a briga direta que existe sempre da classe de professores, dos servidores da educação, né, buscando sempre em demanda, aí, buscando reconhecimento e dos seus direitos. Então, a gente, o mínimo que se poderia fazer por essa casa é ter o reconhecimento daqueles que já deram sua contribuição para o desenvolvimento da educação.
Esse projeto, eu queria falar um pouquinho desse projeto, esse projeto é muito importante, de tentar discutir nessa casa, né, dando mérito de honra para os educadores, servidores da educação. É triste a gente ver os professores entrando em greve, prejudicando a família, prejudicando as nossas crianças, né? Já está entrando, já entrar em greve, já a partir da manhã, o Colégio 9 de Maio já vai entrar em greve, já fez um comunicado com as crianças. A gente fica triste e preocupado ao mesmo tempo. Tanto dinheiro indo para o ralo, a corrupção aí, descaradamente, aí, em nível de Estado, em nível Brasil, e não tem dinheiro para pagar um servidor, um educador que ajuda na formação da família, do cidadão, do bem-estar. Mas nós somos parceiros e queremos que realmente conseguimos valorizar o nosso professor. Não havendo mais discussão e em votação, nós teremos que fazê-lo em artigo, portanto, coloco para que o plenário decida se façamos a votação em artigo por artigo intócrito. Os vereadores que concordam com a votação intócrito permaneçam como estão, que desconcordam, se levantam, se manifestam. Não havendo manifestação, aprovada a votação intócrito, por unanimidade. Agora está a discussão, o projeto, não havendo discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os concordam, se levantam, se manifestam. Aprovado o projeto, segundo turno, por unanimidade.
Projeto de lei número 29/2016. Autor, Poder Executivo. Oh, perdão. Autor, Geraldo Antônio Ferreira. Declara oficialmente feriado municipal, a data 9 de maio, data de comemoração do aniversário de emancipação política administrativa do município de Juína, Mato Grosso.
O projeto 29/2016 do autor Geraldo Antônio Ferreira está em discussão. Está com a vereadora Salete.
Parabenizar, senhor presidente, por o senhor ter verificado que até hoje não estava colocado isso em lei, né? Como feriado no dia do aniversário da cidade. Eu fiquei até meio assustada quando fiquei sabendo que nós estamos aqui há 34 anos dentro do município de Juína, nós ajudamos na emancipação política do município, e até hoje passou tantos por esta casa aqui e ninguém tinha verificado esta falha. Então, eu queria parabenizar o senhor, né, por ter verificado que é um lapso, realmente um lapso muito grande, não ter passado por ele. Já era feito todo o feriado, porém não regulamentado em lei. Então, eu parabenizo a sua excelência, né, por ter realmente verificado que não estava em lei aqui dentro da nossa casa. Tá? Então, eu parabenizo o senhor por esse momento, por esse projeto.
Obrigado. É só falar um pouquinho desse projeto. Foi alguns próprios funcionários que cobrou alguns patrão no dia 9 de maio, que eles queriam pegar feriado, aí procurou, não achou vazamento numa lei municipal. Aí, esse questionamento que teve entre patrão e funcionário, que acabou vendo essa necessidade do município. Mas parabenizo todos os vereadores por essa aprovação desse projeto muito importante. O projeto de lei ordinária 29/2016, em segunda votação, nós colocamos agora em votação. Nós teremos que fazê-lo em artigo, portanto, eu coloco para que o plenário decida se façamos em votação. O artigo por artigo, o intócrito. Os vereadores que concordam com a votação intócrito, permaneçam como estão. O que desconcorda, se levanta, se manifestam. Não havendo manifestação, aprovado a votação intócrito, por unanimidade. Agora está em discussão o projeto. Não havendo discussão, a votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, que desconcordam, se levantam, se manifestam. O projeto, este segundo turno, está aprovado por unanimidade.
Discussão e votação única. E Indicação número 143/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica a sua excelência o senhor Pedro Satélite, deputado estadual, juntamente com a bancada do PSD, a necessidade e oportunidade de conseguir emenda parlamentar para a construção de uma piscina aquecida para a prática de hidroginástica no município de Juína.
A indicação 143/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Faria está em discussão. A palavra com o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Com o cumprimento para o meu secretário Daniel Norato, vereadora Nadilei Souza, secretária, novos companheiros, vereadores e vereadoras, na pessoa do nosso assessor jurídico, da tia Cida, sua coordenadora, cumprimentar o público presente. Senhor presidente, visto que há muita necessidade de uma piscina aquecida para hidroginástica, já tem deparado e muitas pessoas me procuraram, porque precisam pessoas com problemas de saúde, outros com problemas de cirurgias, que precisa dessa piscina, desse trabalho, dessa necessita dessa hidroginástica que não tem no município. Esses dias uma senhora me procurou para poder, precisava, para ajudar ela a conseguir. Ela que onde tinha particular, ela não conseguiria pagar a mensalidade. E vendo que são muitas pessoas, e os lugares públicos que tem hoje, não pode a todos, a não ser as pessoas mesmo da área do setor, como ali na Val Paixão, que é destinadamente para os idosos, e também lá na CEMUR, que é para os funcionários públicos. Então, nós necessitamos muito para toda a população da nossa cidade, para todos que necessitam desse exercício, dessa piscina. E essa pessoa que me procurou fez uma cirurgia de coluna, qual já não tinha, mas até eu acompanhei o tratamento dela para fazer essa cirurgia. E ela precisa e não consegue pagar a mensalidade numa piscina particular. Então, é isso que me levou. E isso não é só ela, são muitos que eu tenho deparado nessa situação. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos os novos companheiros para esta matéria, aprovação desta matéria, e vou estar fazendo gestão nesse sentido para que isso aconteça. Para que todos possam ser beneficiados, todos aqueles que precisar e necessita dessa piscina, desse exercício, que é muito importante para a restauração da saúde das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a todos.
Não havendo ninguém mais para discussão, então está em votação. O projeto número, indicação número 143/2016 está aprovado por unanimidade.
Indicação número 144/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Isabel Zaniolo, a necessidade e oportunidade de instalar transformador compatível com a carga elétrica necessária para colocar em funcionamento os equipamentos de ar-condicionado no Centro Educacional Infantil CI Luiz Felipe Martins Marques Luiz, no bairro Cidade Alta.
A indicação 144/2016 do vereador Sandro está em discussão. A palavra com o vereador Sandro.
Senhor presidente, essa indicação, ela mais uma vez vem aqui a esta casa, pedindo o apoio do Legislativo, como já é uma demanda quase que nas todas as escolas do município de Juína. Quando então o secretário, hoje vereador Erickson, né, nós várias vezes, por diversas vezes, cobramos essa troca desse equipamento, desse transformador. Nós solicitamos, né, Erickson, uma inspeção por parte da Energisa, antiga era Semat ainda, feito o levantamento, a própria prefeitura fez o levantamento, constatou que, de fato, lá se trata da troca do transformador, né, para que tenha a voltagem suficiente, tenha tensão suficiente para colocar em funcionamento os aparelhos. Então, aqui, esses dias atrás, conversei com a secretária Isabel, e ela também se colocou também otimista e pronta para fazer gestão, para ver se coloca esse transformador. Então, a gente está aqui mais uma vez fazendo essa cobrança, na expectativa de que leve esse benefício lá para esse CI Menino Jesus, Felipe Martins, que é no módulo 6, que muito vai ajudar não somente aos professores, mas também às crianças que ficam ali o dia todo, né, dentro de uma sala de aula, e nós sabemos da frequência da temperatura que é alta na nossa região. Essa indicação só vem a beneficiar a toda a escola, né, toda a creche lá, a Luiz Felipe.
Passa a palavra ao professor Erickson.
Essa indicação o vereador Sandro sempre tem cobrado, e é uma situação bastante complicada, porque o transformador o município pode até comprar, né? Só que aí é de obrigação da empresa que fornece energia. O município comprando, a empresa devolve esse dinheiro para o município em várias prestações. E, segundo o jurídico nosso, isso não pode. Não podemos comprar, passar para uma empresa particular para ela devolver. Então, é realmente uma situação bastante complicada. E lembrando aí, em questão de ar-condicionado, nós temos que estar analisando também, nós temos aí a professora de uma CI aí, a questão não só de ar-condicionado, mas também climatizador. Hoje nós temos aí algumas séries iniciais, maternal 1, que está sendo usado o ar-condicionado, e várias mães estão questionando muito frio dentro da sala de aula. A Menino Jesus, por exemplo, é uma. Então, hoje nós temos que estar pensando, além do ar-condicionado, o climatizador, para deixar um ambiente tranquilo para a criança, que é mais sensível a calor, a frio, do que um adulto. Mas, independente disso, Sandro, o transformador é necessário, e, lógico, vou estar junto com você, buscando uma forma da gente conseguir colocar, não só na CI do Celipe, mas nós temos lá na Filadélfia, o Valdemar também sempre cobrando o transformador, como outras CIs aí. Obrigado.
Não havendo mais discussão, a gente coloca a indicação 144/16 do vereador Sandro em votação. A indicação está aprovada por unanimidade.
Indicação número 145/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhor Agostinho Bespalês, a necessidade, a oportunidade de adaptar os banheiros do hospital municipal para atenção às pessoas idosas e com problemas de locomoção, e viabilizar novas cadeiras de rodas para banho, reiterando as indicações número 169/2014, a 1577 e a 229/2015.
A indicação 145/2016 da vereadora Nadilei e outros está em discussão. A palavra com a vereadora Nadilei.
Essa é a quarta indicação. Então, como coloquei ali, reiterando indicações ali desde o ano de 2014, que a gente pede a adequação dos banheiros ali do Hospital Municipal e a troca daquelas cadeiras. Hoje eu fui cobrada, hoje pela manhã, logo cedo, e aí me mandaram uma fotografia. Olha, vereadora, vê o que você pode fazer lá, porque qual a situação dessa cadeira de banho que está sendo usada lá no Hospital Municipal. Uma vergonha, vergonha. Todas as vezes que eu vou naquele hospital, a gente nota alguma coisa, a gente procura conversar com a educação, porque a gente sabe que não é fácil, né? Na área de saúde as coisas não estão fáceis, não é fácil, mas isso aí é brincar. Aí a gente fala, vamos humanizar a saúde. O que é humanizar a saúde? Deixar as pessoas do jeito que está sendo usado ali? Tratar com desdém, com falta de respeito, porque aquilo ali é uma falta de respeito. Então, é a quarta, estamos reiterando, essa é a quarta indicação, com o mesmo pedido ao secretário de saúde do nosso município.
A palavra com o vereador Ergson.
Realmente, eu já falei isso numa sessão passada e volto a falar, em relação ao deficiente, é algo muito novo, né? Digo isso por experiência própria também, tenho um filho deficiente, e um deficiente cadeirante, a expectativa de vida de um deficiente há tempos atrás era 5 anos, 10 anos, enfim. E evoluiu muito a medicina e hoje nós temos aí vários cadeirantes e outros deficientes que conseguem ter uma expectativa de vida maior, graças à medicina, graças a Deus, né? E nossos espaços não foram criados e pensados nisso. Tá? Não só o Hospital Municipal, mas o Geraldo também. Uma vez meu filho ficou internado lá, não conseguia levar ele para dentro do banheiro do Hospital São Geraldo. Comentei na reunião, uma reunião retrasada, se não me engano, os hotéis aqui de Juína, nenhum, segundo informação de um próprio cadeirante, que é secretário da pessoa com deficiência em Cuiabá, não conseguiu achar um quarto com adaptado. Então, enfim, é uma situação bastante complicada. A gente tem que estar cobrando e dando tempo não só aos órgãos públicos, não só às empresas privadas para se adequar. Agora, lógico, o hospital não tem nem muito o que discutir, né? Tem que fazer e deixar adaptado para a pessoa idosa e pessoas com deficiência. Em relação à cadeira de rodas, a gente vê aí uma procura muito grande mesmo, principalmente de banho. O Rotary, nesses 6 anos que a gente lançou esse projeto de cadeira de rodas, e estava conversando hoje com o Valdemar e com o Geraldinho, então faz 6 anos que o Rotary vem bancando e financiando, através das promoções, cadeira de roda para toda a população de Juína. Tá? Só no Hospital Municipal e UPA, não foi nenhuma nem duas vezes que nós enviamos. Agora, o Rotary decidiu nas últimas duas gestões, que as cadeiras de rodas vão ser usadas para pessoas com deficiência e pessoas idosas. Agora, infelizmente, aquele menino que andou empinando moto e caiu, o Rotary está segurando questão de cadeira de roda. Então, hoje nós temos uma procura muito grande, provavelmente semana que vem deve estar chegando mais 50 cadeiras de roda para a gente estar trabalhando em cima disso e dar sustentação ao município, que faz 6 anos que nós compramos 50 cadeiras de rodas todo ano e passamos para a sociedade de Juína, tanto de banho quanto de roda. Obrigado.
A palavra, vereador Sandro.
Gostaria que, senhor presidente, só também de fazer uma pontuação em relação à indicação da companheira Nadilei, porque, de fato, esses dias atrás até fiz a indicação, este ano já fiz, Nadilei, né, aqui tá faltando uma aqui deste ano, para que a secretaria contemplasse as unidades de saúde, né, com as cadeiras de roda e de banho. Infelizmente, fui até mal interpretado pela minha colocação, pelo pedido, e, de fato, a gente observando hoje nas unidades de saúde, nós vamos verificar as cadeiras em mau estado de conservação, né, que não oferece nenhuma condição hoje de segurança para a pessoa ou portador ou com alguma deficiência, ou mesmo as pessoas que estão ali necessitando do auxílio da cadeira, né, pós-operatório, de alguma forma, para que seja para tomar banho ou mesmo para se locomover. Essa situação eu coloquei em relação às unidades básicas de saúde, né, os PSFs, que muitas vezes não têm uma cadeira de roda para poder ir lá buscar um usuário, um paciente que está lá no carro para conduzir até a unidade, né? Então, de fato, gostaria, sim, foi feita uma colocação, eu conversei com o secretário de saúde também, vereador, que eles colocaram essa intenção de estar junto com a Pestalozzi, algumas cadeiras que estavam lá, eles iam montar uma equipe para fazer uma recuperação, que ali poderia estar sendo recuperada algumas cadeiras e estaria colocando à disposição da secretaria. Então, a gente aguarda isso aqui com muita ansiedade, né? Várias cobranças também chegaram até a mim esses últimos dias, e a gente espera que, de fato, haja providências quanto a disponibilizar essas cadeiras, não a de roda e a de banho, né, para as unidades e, por que não, o hospital municipal.
Não havendo mais para ninguém discutir, a gente coloca a indicação 145 da vereadora Nadilei Irossandro e Antônio Munhoz em votação. A indicação 145 aprovada por unanimidade.
Indicação número 146/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Finanças, senhor Valduir Pezzini, a necessidade e oportunidade de pagar o Sindicato Rural de Juína cerca de R$ 40 mil provenientes das cartelas do rodeio de 2015 vendidas aos servidores públicos com desconto em folha de pagamento.
A indicação 146 da vereadora Nadilei Soares Teixeira está em discussão. A palavra com a vereadora Nadilei.
É bonito fazer festa com o dinheiro dos outros, né? É. Foi lá, pegou as cartelas, pegou do Sindicato Rural, os funcionários pagaram, foi o prefeito descontou, o secretário de Finanças descontou em folha, né, no pagamento de cada funcionário, e agora não repassaram o dinheiro para o Sindicato Rural. Um ano depois, né, hoje eu recebi a visita aqui do presidente do Sindicato dos Servidores Rurais, que me deu conta de que foi procurado pelo tesoureiro do sindicato buscando interferência porque foram para os servidores públicos. Mas quem recebeu o dinheiro, quem ficou embolsou o dinheiro, foi a prefeitura, foi a Secretaria de Finanças, né, que descontou e não repassou para o sindicato. O que vocês dão nome a isso, senhor advogado? Estelionato? Eu acho que é, estelionato. Pelo meu pouco conhecimento, a prefeitura está fazendo estelionato em cima do dinheiro do servidor público. E é isso que a gente pede, que se não é dele, que se ele recebeu e se era do funcionário público, que se faça o que é certo, que se pague o sindicato, quer queira, quer não. É, dizia que o sindicato está com dívida, não interessa. Quando no começo dessa gestão aqui, houve muitos empresários que tinham contas para receber da prefeitura. E eles falavam, não, vamos fazer um encontro. Encontro não, vamos fazer encontro de dívida aqui não. Você vai ter que pagar a prefeitura, você está devendo, você vai pagar a prefeitura. E agora, a prefeitura fazendo isso com o sindicato rural? Que vergonha, viu? Que vergonha. Então, nossa indicação aí é para que a prefeitura pague. Está devendo, descontou do funcionário, tirou o dinheiro do funcionário público e pague o sindicato. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Eu queria só citar um pouquinho essa indicação, é interessante sim discutir, não, vereadora, que a gente quer parabenizar você pela sua atitude. É, o município é obrigado a pagar sim, porque foi passado, saiu da mão dos servidores, né? Já está quase chegando de novo, outro rodeio de novo, e o município tem como obrigação de passar esse dinheiro para o sindicato, não importa a situação que o sindicato esteja, mas sim, é dinheiro do servidor, então é obrigação do secretário de Finanças estar passando, sim, esse dinheiro para o sindicato. Então, esse dinheiro não é nosso, o dinheiro já tem como obrigação de estar transmitindo para quem é o dono real. Eu passo a palavra para a vereadora Salete.
Como a gente não está a par desse acontecimento, a gente vai estar se pronunciando na próxima sessão, certo? E dizer que calote, Nadilei, o prefeito não precisa dar calote em ninguém, certo? E o que a gente preza é a honestidade e a transparência. Se tem algum erro aqui, a gente vai buscar saber, se informar, e na próxima sessão a gente vai estar trazendo essa resposta, porque eu acredito que tanto a prestação de contas do ano passado da prefeitura estava tudo ok, E eu acredito que tem alguma coisa aí que a gente pode trazer de novidade.
Então, líder prefeito, a gente fica sem observar, porque muitas vezes a gente põe a indicação aqui e você fica sabendo de toda a situação. Então, tem que ficar ciente dessa situação aí, porque é seríssimo. Né? Nós esperamos que nós não conseguimos abrir nenhum inquérito sobre esse assunto. Nós esperamos que realmente o prefeito passe esse dinheiro que é devido do sindicato. Então, não havendo mais para discutir essa indicação, número 146, né? Colocamos em votação. O projeto 146 está aprovado por unanimidade.
Indicação número 147/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, a necessidade e oportunidade de editar lei de incentivo aos donos de lotes baldios, agramá-los dentro como incentivo a um desconto no IPTU.
A indicação 147 está em discussão. Com a palavra, Salete.
Senhor presidente, eu gostaria que o senhor lesse a justificativa, por favor.
A justificativa. Essa indicação está baseada no Estatuto da Cidade, Lei 10.257, que ordena a publicamente interesse social, onde regulamenta o uso da propriedade que faz a política urbana, ou seja, planejamento urbano, plano diretor, que diz: todos os lotes das áreas urbanas do município devem ser de função social e não especulativa, ou seja, todos os terrenos devem ser possuídos a construção ou estar gramados, cuidados e mantidos limpos, para que sirva de estímulo para esses proprietários. Seja feito um desconto no PTU. Lembrando que todos os proprietários responsáveis pela propriedade, diante do exposto, contam com a vossa apoio e aprovação da matéria.
Obrigada, senhor presidente. Só para complementar, o que a gente vê, eu estive viajando nesse feriado e a gente esteve em Sorriso e lá já funciona dessa forma. Então, os terrenos dentro do próprio município, a pessoa ela é obrigada a construir a partir de um certo ano, né? Ele dá um prazo, o município é dado um prazo pro cidadão construir, e se ele não construir, ele tem que cuidar, zelar daquele lote através de grama, de cerca, então para que a nossa cidade ela seja mais bonita, né? E isso já acontece em vários municípios. A gente se baseou aí todos nesses códigos que já existem da Secretaria da Cidade, né? E o Código de postura, e se precisar, a gente também se baseia em mais algumas leis aí que já existe. Então, que o prefeito viabilize o seu jurídico para verificar uma forma de estar incentivando também essas pessoas para que elas tenham algum desconto, algum tipo de vantagem para esses terrenos a partir do momento que seja construído, que seja gramado.
A palavra com o vereador Sandro.
Quero aqui contribuir com vossa indicação, senhora vereadora, dizer que é importante mesmo essa atenção a toda a cidade, quando se fala da limpeza urbana, né, do controle, o município ele deve prezar por isso. E de tal forma que, se nós observássemos o código de postura do município, muitas situações aqui dentro do município, se ela fosse de fato aplicada, né, tivesse servidor suficiente para acompanhar, muitas situações poderiam ser amenizadas e corrigidas e que a cara da nossa cidade seria outra. Eu acho interessante a proposta, mas eu só tenho medo de uma coisa, vereador Salete, é que de certa forma fica assim, as pessoas plantam o grama e de repente vai ficar, por exemplo, como o cemitério municipal, que depois as pessoas não dão conta de limpar. E daí a gente vai ficar com uma tremenda dor de cabeça também dentro dos pátios aí, que são... Dou a parte para a senhora.
Eu creio, Sandro, que a gente tem que começar de uma forma, um momento a gente vai ter que começar isso daí. E nós temos que começar através da educação. A educação nos diz o seguinte, que toda nossa propriedade a gente tem que cuidar dela, tem que zelar. Então, através do quê? Hoje já existe, vou verificar, né? Em várias cidades, que é o IPTU progressivo. O que é o IPTU progressivo? é que se a pessoa não cuidar do seu lote, o IPTU vai subindo, certo? E aí, o que acontece? Então, o primeiro passo, a gente tem que incentivar a pessoa a cuidar do seu lote. Porque se ele adquirir um lote dentro da cidade, ele adquiriu porque ele necessita. Necessita o quê? De construir, certo? E não deixar esses lotes sem construção, certo? Onde se pratica criminalidade, enfim. Eu acho que tem que parar com essa história de ser especulativo. Eu comprar para deixar 10 anos parado lá dentro da cidade, o terreno, não cuido, deixo sujo, você entendeu? E aí jogo a responsabilidade em cima do poder público. Nós, enquanto cidadãos, também temos a nossa responsabilidade. Todo bem nosso que a gente adquire, a gente tem que cuidar. Assim é a nossa casa. Assim é um terreno também dentro do nosso município. Então, eu acredito que a gente tem que dar o primeiro passo e ele chama-se educação. A educação, ela tem que ser, estimulada, ensinada.
Correto, senhora vereadora. E dizer assim também que, mas, de certa forma, quem dita o ritmo da sociedade são os gestores, né? Então, nós precisamos ter isso bem à nossa frente, ter isso... de entendimento, porque nós presenciamos algumas situações, quero aqui, de fato, parabenizá-la pela indicação, e muitas situações a gente poderia hoje, quando a gente cobra, o poder público cobra do contribuinte, do cidadão, as melhorias e tal, de fato, também tem que levar alguma coisa em troca. Nós, hoje, por exemplo, presenciando o módulo 5, nós temos lá um problemão, que são a questão dos meios-fios lá, que se trata da limpeza também, estou aqui complementar, senhor presidente, não fugindo da matéria, mas que precisa fazer o meio-fio para que as pessoas façam a calçada. Né? E ali está todo o lixo jogado, acumulado. E, então, ou seja, a gestão pública tem que ser exemplo, tem que ser modelo para o cidadão, e daí, de fato, faz acontecer as coisas. Mas quero aqui parabenizá-la pela indicação.
Passa a palavra para o vereador Erickson.
Eu vejo, Sandro, também com uma atenção especial nessa indicação, porque eu acredito, sim, que nós temos que ter incentivos a algumas pessoas, parte da sociedade, que realmente está com dificuldade em construir. Mas a gente vê aí áreas nobres da cidade, tá? Cara que tem aí 2, 3, 4, 5, 6 lotes, não paga IPTU, vive reclamando, e então dá um incentivo para esse cara? Não. Então, nós temos que rever, cada caso é um caso. Cada região é uma região, cada bairro é um bairro. Então, onde o cara tem aí 30 prédios aqui, obrigado, aqui em Juína, e o cara não coloca uma porta em Blindex, não coloca um e está lá abandonado. Então, pessoas que não têm dificuldade, vamos dar incentivo. Pessoas que podem pagar e têm hora nobre, vamos cobrar. É isso. Obrigado.
A palavra com a vereadora Nadilei.
Cumprimentar o que o nobre colega vereador Sandro colocou e o Erickson também. Porque nós já temos uma lei editada aqui no município, votada e aprovada por essa casa, de que aquele proprietário que tem o seu terreno ele não limpa, está lá todo sujo, todo cheio de mato, o município tem o poder de estar multando. A hora que você aprender a mexer no bolso do proprietário, você não limpou, está sujo, está cheio de cobra, cheio de inseto aí multa o proprietário, vai ver se ele não vai limpar e manter limpo. Vai, com certeza vai. Ninguém gosta que se mexa no bolso dele, não. E agora, outra coisa a dizer. Olha só a situação das praças da nossa cidade. A gente não vê uma jardinagem, as árvores todas sendo picotadas, não vou nem dizer cortadas nem podadas, porque a maioria ali foi da Praça da Bíblia, por exemplo, foi arrancada. A gente não tem uma jardinagem. O Sandro falou do meio-fio e das sarjetas, do asfalto que já ficou da outra gestão e não foi construído até hoje o meio-fio e sarjeta para que os proprietários pudessem fazer as suas calçadas. E aí coloca-se para poder plantar grama no lote. Por que que não... Quantas vezes eu e Vossa Excelência mesmo, senhor vice-presidente, não passamos indicações aqui nessa casa, pedindo ao secretário de Agricultura que se faça uma horta comunitária nesses lotes baldios que estão aí tudo cheio de mato.
Vamos produzir, vamos plantar alface lá, cenoura, rúcula, abobrinha e vamos dar para as creches. Vamos incentivar as pessoas, ao invés de plantar grama, plantar alimento, plantar uma alface, uma couve, uma cebolinha, para que eles mesmos tenham o seu alimento dentro da sua casa. Isso sim é educação, isso aí é levar cultura. Entendeu? Então, a gente precisa de jardinagem nos canteiros centrais da cidade. Não vê uma jardinagem, mal e mal podam as gramas lá e as árvores lá. Então, mas está aprovada a sua indicação. Espero que as pessoas plantem grama.
A palavra com o vereador Daniel.
Eu acho que nem o vereador Sandro. Né? É importante também, né? Mas se... O pessoal fosse manter o zelo da grama, mas é importante também a indicação. Mas acho que, que nem o Sandro falou, acho que quando você mexe no bolso do cidadão, ele vai fazer a coisa acontecer. Eu acho que o terreno baldio, aquele que se encontra em situação de abandono, por mato, ou nesse sentido, acho que o IPTU deveria ser bem salgado para ele, bem alto, né, para que ele pudesse sentir no bolso ali, né, o peso de estar deixando o seu terreno por especulação, né, imobiliária, ele deixa ali na quiçaça, abandonado, né, gerando insetos e qualquer tipo de coisa que atrapalha e incomoda a vizinhança ou aquela rua. Então, nada mais justo que, se não for grama, mas então vamos pesar na hora da cobrança do IPTU. Porque aí, de uma certa forma, ele vai manter limpo esse terreno. Ele tendo com o terreno limpo, o IPTU vai se igualar aos outros demais daquela rua, daquela quadra. Se o terreno dele estiver sujo, o IPTU vai ser alto. Mas tem que ser alto mesmo o IPTU, que seria uma forma também de punir os que têm o terreno e que deixam ali por simplesmente por especulação.
Então, eu quero só falar um pouquinho dessa indicação. Quando nós falamos de áreas baldias, de muitos lotes, não falando do modo 6, não, que é recente. Vamos falar do modo 5 ali. Tem lote de 20, 25 anos no centro da cidade, muitas vezes aqui, que está com 20 anos, que o cara possuiu 30 anos, que está baldio até hoje, então não fez cumprir a lei. Então, acho que nós temos que fazer cumprir a lei, porque a lei não vai atingir as pessoas baixa renda, porque um que tem a baixa renda, infelizmente, tem uma casa para morar. Não tem 5, 10 lotes para especulação imobiliária. Mas vamos sim sentar com o Poder Executivo, fazer realmente que cumpra a lei, para que nós podemos pesar ao contribuinte que não faça o seu papel de casa. Então, não havendo mais discussão, nós colocamos a indicação 147 da vereadora Salete em votação. A indicação 147 aprovada por unanimidade.
Indicação número 148/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de elaborar calendário para a retirada de entulhos orgânicos, madeiras, galhos, árvores, etc., dos bairros carentes do nosso município.
A indicação 142/2016 da vereadora Osíria Salete está em discussão. Não havendo ninguém em discussão, a indicação 148 está em votação. A indicação 148 aprovada por unanimidade.
Requerimento número 16/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a vereadora abaixo designatária veio muito respeitosamente requerer a sua excelência, a senhora presidente desta Casa de Leis, Ivani Cardoso da Lavalle, quais as providências tomadas com referência aos problemas encontrados na obra do plenário das sessões, tais como infiltrações na laje, goteiras no telhado, forro caindo, etc., além de oficializar a construtora responsável. Foram tomadas providências para a solução dos problemas?
O requerimento 16/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin está em discussão. A palavra com a vereadora Salete.
Senhor presidente, Gostaria de estar falando para a nova presidente, mas que ela não está aqui. Mas nós, enquanto vereadores, nós somos fiscalizadores. Nós também temos que fazer esse papel que ser cumprido aqui dentro da nossa Casa de Leis. Nós verificamos aqui, até nessa sala, não estou, né, deixando vocês verificarem, nós temos várias pendências aqui, vamos chamar dessa forma, vários buracos, várias infiltrações, e já está findando o nosso mandato enquanto vereador. E nós, enquanto fiscalizadores, gostaríamos de estar sabendo o que foi feito, você entendeu, para que isso seja sanado. Nós precisamos de uma porta ali, que, enfim, um monte de coisas. E aí a gente gostaria de estar sabendo, não é para roxar ninguém não, é para saber realmente o que foi tomado de providências e o que serão feitas pela construtora que construiu. Eu acredito que a gente tem um prazo aí que ela tem que estar fazendo essas adequações, se deu infiltração, se foi calha, enfim. Eu acredito que essa construtora ela tem que voltar aqui na nossa Casa de Leis e cumprir o que estava no contrato. Certo? Então, eu gostaria só dessa resposta. Eu acredito que não é só eu, enquanto vereadora, que gostaria de estar sabendo sobre isso. Eu acredito que todos nós gostaríamos de estar sabendo quais foram as providências e que atitudes vão ser tomadas e quando vão ser tomadas. Por quê? Porque nós já estamos aqui praticamente entrando no segundo semestre de legislação aqui deste ano e o nosso mandato enquanto vereador termina no final do ano. Obrigada.
Nada. A palavra com o vereador Daniel.
Essa cobrança a gente já fez enquanto comissão de obra, né, da Câmara. A gente já solicitou para o Iores, né, que é o responsável pela obra, justamente sobre isso, não somente com esses aí, como os anteriores que se ocorreram nessa casa e que se tornaram a repetir novamente depois da vinda deles. Algumas rachaduras, algumas outras imperfeições na obra, eles vieram e fizeram uma correção. Porém, numa outra segunda chuva forte que se deu, apareceu esses problemas novamente. A gente apontou que seriam as calhas, né? Ele tem o conhecimento que é a calha, porém tem que mexer no projeto aí, porque foi um erro do engenheiro da obra, que colocou, acho que, a saída de água nas paredes reduzida e que não dão conta do volume da água. Então, a calha se transborda e dá nesses problemas aí. Então, teria que ser encontrada uma solução, ou alterar o projeto, ou fazer uma saída pela lateral, né, com canos. Mas, assim, isso não impediria ele de ele vir arrumar os problemas que se encontra a olhos nu aqui, né? Então, acho que a cobrança também é louvável, né? Até porque a gente está aqui como vereador fiscalizador. E nada mais, a gente sendo fiscalizador, a gente não vendo essa situação na nossa própria casa, né? Então, tem o meu aval também. E espero que... Mas as notificações que foram feitas, nós já fomos feitas notificações. Foram feitas para a empreiteira. E espero que eles tomem, né, agora conhecimento e nós passamos a cobrar. Não só nós como... Acho que cada um tem que fazer esse papel também e cobrar eles e buscar uma resposta, porque está debaixo do nosso nariz o problema aí estancado aí.
A palavra o vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereador, o público nos prestigia. Eu acho que essa cobrança é louvável, porque a empresa, na verdade, ela tem responsabilidade de 5 anos pela obra que ela fez. E a obra tem o projeto, tem todo o contrato, tem todo o processo licitatório, tudo legal. Então, eu acho que tem que cobrar a empresa, sim. É justo isso. Ela tem que arrumar, resolver o problema. Essa cobrança é louvável. Referente a esses vazamentos que está tendo aí na cobertura, sem dúvida nenhuma, eles têm que resolver. Porque a construção, a empresa é obrigada a dar manutenção para ela todos os defeitos durante 5 anos, não é só no plenário aqui não, como na sala dos servidores também, da mesma forma. Você entendeu? Então, eu acho louvável a cobrança, tem que ser feita a cobrança, sim, com certeza. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
Não havendo mais para discutir esse requerimento, a gente vai estar fazendo jus, falando com a presidência, para que ela possa estar se manifestando na sessão seguinte, como que está o andamento deste requerimento. Então, a gente coloca em votação o requerimento 16/2016. O requerimento número 16/2016 está aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Vereador Paulo Tiepo. Paulão. Daniel. Valdemar. O vereador Sandro, Irene, professor Erickson, Salete, Tuna. Não havendo mais ninguém para discutir, a explicação já está encerrada. Nadilei, Neguinho, meu pai. Então está encerrado. Com a palavra...
Senhor presidente, questão de ordem. Vê o horário, vê o tempo que vai se falar, porque senão depois um fala e outro não. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Dois, rapaz.
Então, 3 minutos aí para a explicação. Pessoal, sem prorrogação, meu senhor vereador. Passo a palavra para o vereador Paulão Tiepo.
Senhor presidente, eu vou voltar à indicação da vereadora Salete. Que eu creio é uma indicação válida, concordo com ela plenamente, mas eu creio que a presidente, pela sua atuação como presidente dessa casa, eu acho que ela não está deixando a desejar, a cobrar isso, não. Eu acho que ela está fazendo o papel dela, tenho certeza disso, da competência dela, então eu acho que ela não vai deixar isso aí passar em branco e achar que não está sendo passando a mão na cabeça de empreiteira e não cobrar o que tem que ser feito. Uma outra coisa, senhor presidente, eu não ia nem comentar nesse assunto, referente ao sindicato rural, porque eu não queria me envolver muito nisso, para não ficar... Mas a vereadora Nadileira cometeu um equívoco muito grande, vereadora. A senhora falou que é um valor de 40 mil reais, mas não é, é 60 mil. A senhora errou por 20 mil reais que a prefeitura vendeu as cartelas para o servidor, pegou o dinheiro. E outra coisa, aquele convênio ano passado, nós aprovamos para o sindicato rural de 20 mil reais, também não foi passado. Não foi repassado para o sindicato. Então, eu acho que a prefeitura... Botei aquele ditado que diz assim, que todo bom cobrador é mau pagador. E eu acho que é verdade. Eu estou começando a acreditar nisso, porque todo aquele bom cobrador, aquele que te cobra, te sarneia quando você deve para ele, é porque ele não gosta de pagar, não. Então, só para corrigir o valor que a senhora disse aí só, eu não ia comentar nesse assunto, mas já que a senhora entrou com a indicação aí, eu vou só para contribuir, corrigir os valores que é devido ao sindicato referente a cartelas e ao repasse do convênio do ano passado, que também não foi pago. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Uma palavra, o vereador Daniel.
Só quero aqui lamentar, né, esses fatos, né, porque um sindicato, né, ele já, se for 60 mil, acho que é o prêmio, né, que foi dado. Então, mas é o valor do prêmio que acho que foi dado. Né. Então, é complicado, né, se fazer um evento, além de você dar o prêmio, tomar Mas, assim, vai ser discutido, acho que é questão de administração, acho que vai ser resolvido. Queria aqui lamentar também um acidente ocorrido hoje ali para frente de Castanheira, né? Ao qual veio a óbito ali uma família inteira, né? Uma tragédia familiar, uma tragédia a nível regional nosso aqui, né? E eu aqui quero deixar meus pêsames aqui para a família, né? Uma família lá do pra frente de Castanheira, da Agrovila. É um pastor e toda a sua família, né? Suas filhas, sua esposa, seu irmão, faleceram nesse trágico acidente ali. E, mais uma vez, aí, o trânsito, né? A poeira, tudo contribuiu um pouco para essa tragédia. E falar que parece que, segundo a informação que eu tive, o corpo vai estar chegando, o pessoal vai estar chegando por volta de 4 da manhã e será sepultado ali, será velado ali no centro de evento da Igreja Assembleia de Deus. Então, o pessoal que quiser passar ali já está... É uma informação que eu tive recente agora, um pouquinho antes da sessão. Então, só quero aqui deixar meus pêsames nesse dia triste, né, para a nossa região de Juína, porque eles eram moradores aqui da cidade vizinha e vieram... O filho era pastor, né, veio celebrar bodas de ouro. E ele mesmo celebrou o culto de bodas de ouro do pai e da mãe, e na volta aconteceu essa tragédia. Então, um dia muito triste para nós, joinense, e para todos dessa região nossa aqui.
A palavra para o novo vereador Valdemar.
Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero só inteirar, quando é o vereador Daniel, essa família do seu do irmão Josias, que mora aqui na linha, ao lado do asfalto aqui, perto da Tassiana, um pioneiro aqui no nosso município. Um dos filhos dele que faleceu foi vizinho meu na Gleba Iracema 2. E o outro irmão dele e a esposa e os quatro filhos. Foi um acidente fatal e está aí para chegar e ser velado ali no centro evangelístico da Igreja Assembleia de Deus, em frente ao motoclube ali, o motocross. Deixar meus pés toda a família, Sondelense, que até um dos das vítimas foi vizinho meu. Minha esposa foi professora do filho dele, quando ele morava ali, antes dele mudar para Groville. São pessoas pioneiras, trabalhadoras e lutadoras. Então, minhas condolências a toda a família. E convidar a todos que puderem passar ali e dar uma palavra de amigo, uma palavra de apoio, de conforto à família. É bem-vinda e a gente agradece por isso aí. E dizer a respeito sobre a educação da Salete, sobre os terrenos baldios. Na verdade, muitas coisas, o vereador Nadir Ligança disse, nós temos uma carência no nosso país, no nosso município, em execução de leis. São muitas leis aprovadas e não executa, como tem as leis para isso aí já, como já foi aprovado, mas não executa. O dia que começa a pôr em ordem, executar as leis, as coisas mudam. Mas elas é aprovado, vereador Salete, e muitas vezes, por um motivo ou outro, passa a mão na cabeça e fica do jeito que está. E fica a mercê nossa cidade, nosso município. Enfim, então, acaba sendo os culpados, somos às vezes, em primeiro lugar, somos nós mesmos, de não cobrar, de aprovar essas leis aqui e não estar cobrando, né? São uma falha nossa, não vou dizer, uma falha nossa mesmo, de estar cobrando para que isso aconteça. E eu quero que eu já dizer que tivemos uma reunião hoje com o prefeito, juntamente com a diretoria da Astrage, para já estar viabilizando, colocando o pé de aça e a duplação do trator, ali qual a gente corremos atrás, lutamos para que tivesse essa patrulha ali para o PA Iracema. Então já está sendo realizado e nesses dias vai ser entregue para esse trator, para que eles possam estar trabalhando e atendendo toda a comunidade da Associação Astrage, toda a população da região, ali do Distrito Filadélfia e também das Iracema. Essa é uma palavra. Eu muito obrigado a todos, uma boa noite.
A palavra com o vereador Sandro.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de citar uma reunião com o presidente da Copropan, Laticínio Chiquito, e qual nos deixa muito contente em relação ao contrato que eles estão tentando fazer, pelo visto vai realizar o contrato com a Lacbon no fornecimento de leite in natura do nosso município para a Lacbon. E é uma expectativa grande, porque, de fato, aumenta a possibilidade do produtor ter o seu produto reconhecido no mercado. Será um valor grandioso que será incorporado no lucro do produtor, né, do pessoal da bacia leiteira. Então, aqui fica a expectativa, eles estão empenhados nesse compromisso e acredito que na quarta-feira eles estarão passando para toda a sociedade a finalização desse e a concretização desse contrato, que será importante para os produtores rurais de nosso município. Senhor presidente, eu também gostaria aqui de citar, né, mais uma vez, a falta de compromisso do governo do Estado em relação à demanda dos professores, os servidores da educação, que lutam pelo reajuste, né, o RGA, que é de 11,27%, é direito já adquirido em leis, e que o governo apenas propõe 5%, né, uma parcela de 2% para agora e 3% em janeiro de 2017. Então, é uma brincadeira que se faz quando se fala de valorização do profissional da educação, e fica aí o nosso, a nossa indignação quanto a tudo isso que vem ocorrendo, e isso é ruim para toda a categoria, para todos os servidores, é ruim para a sociedade que convive diariamente com essas incertezas geradas por falta de entendimento, que muitas vezes os governos não cortam onde tem que cortar e ajustar a máquina pública para, de fato, ela funcionar. E quer cortar diretamente daqueles que têm um direito adquirido por carreira. Então, aqui fica o nosso registrado, a nossa fala em relação a isso e o nosso apoio a todos os servidores da educação, da rede estadual, que está empenhada nessa briga e na busca pela sua valorização. Senhor presidente, eu sei que meu tempo está limitado, mas eu gostaria aqui apenas de registrar também a passagem de Corpus Christi, um momento importante que a comunidade cristã presenciou, celebrou a semana passada, e no qual um momento de reflexão oportuna, que se trata a questão
um minuto
da nossa realidade hoje, Brasil, nossa realidade política, social, e no qual nós enfrentamos aí uma grande quantidade de desempregados, mais de 10 milhões. Né? A gente presencia a questão da falta de assistência, que são os serviços públicos essenciais, que muitas vezes, com essa situação, acaba não chegando às famílias, às pessoas que aguardam nas filas dos hospitais. E, principalmente de tudo, senhor presidente, são as pessoas que mais precisam de um prato de comida e que muitas vezes são desassistidas. Então, nós queremos aqui registrar um momento de reflexão que toda a sociedade brasileira tem que fazer. Quero desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana de trabalho.
Conduzo a palavra à nova vereadora Irene de Fonseca.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente também. Em nome da Terezinha, cumprimento o público presente. Aqui eu quero começar a minha fala, as condolências, né, à família enlutada, né, pela tragédia ocorrida no nosso município. E que Deus ilumine a família, né, que a gente coloca num lugar, se a gente chega a colocar num lugar desse, é muito difícil, né? Então, só Deus nesse momento. Eu quero aqui, hoje eu estive na 174, na BR-174. Então, o vereador que quiser chegar até a BR, está ficando muito linda. Ela está em trabalho, né? Está em andamento. Então, nós aí parabeniza a DENIT, né? O distrito está muito feliz, porque o distrito mais, distrito de Terra Roxa, que usa a 174, né, indo para a Vilhena também. Então, a gente está muito feliz aí com a DENIT. E aproveitando assim, que eu já fiz uma indicação, já cobrei aqui, o patrulhamento da 03, né, pegando o entroncamento até o distrito. Né, eu já fiz a indicação, já venho vários dias, várias sessões cobrando aqui. Então, a gente cobra o responsável pela CO hoje. Tem o Cabelo, o Peleta, o Hélio, o Paulão. Então, olhar lá que tem que ser patrulhado. Teve uma festa lá no distrito, então, onde eu fui muito cobrada, né, pela 03, pelo patrulhamento. Então, a gente está aqui cobrando. Então, hoje está sendo transmitido também pela rádio, né, e aí a gente está ouvindo e a gente tem que cobrar mesmo. Eu quero também falar sobre uma... do Tião Capu até a usina. Tem que ser reaberta, porque o ônibus não tem nem como passar. Então, já venho cobrando, já fiz a indicação, e o motorista e os alunos, os pais, estão esperando a reabertura desta linha lá no distrito de Terra Roxa. Então, aqui a gente está cobrando que seja realizado esse trabalho lá no distrito. Aqui eu também quero falar com o Alan, secretário de Esporte. Então, a nossa quadra no distrito está muito difícil de fazer a cobertura. Então, a gente pede para o Alan chegar até lá e fazer uma reforma na nossa quadra lá, né? Então, teve a festa e o pessoal pediu. Se não vai ter a cobertura, vamos ver mesmo uma reforma na quadra para animar as crianças, né? Porque o distrito necessita demais, né, daquela quadra que é para toda a comunidade, né? São mais de 300 famílias de agricultura, né, familiar. Então a gente precisa muito daquela quadra lá para as crianças do distrito. Então são essas minhas palavras, senhor presidente, e boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos.
Passa uma palavra para o professor Edgar.
São dois assuntos. Seria bom a nossa nova presidente estivesse aqui, mas, enfim. Eu fiquei, nesses 30 dias, estudando um pouquinho em relação à Câmara Mirim. E até rascunhando alguma coisa e tal, mas existe uma lei aqui no nosso, na casa que tem a Câmara Mirim. E eu fui dar uma lida lá, enfim. Se tiver alguns colegas vereadores que tenha interesse, eu que gostaria de estar ativando aqui, e a gente vê aí que tem colegas que têm influência com jovens, de várias escolas aí, para a gente colocar, porque se fala tanto, né, da educação na educação, e se a gente der a oportunidade de fazer essa Câmara Mirim, nós vamos estar aí preparando, espelhando alguns alunos, algumas crianças, para que no futuro sejam gestores e saibam trabalhar. Então, eu me coloco à disposição, queria falar isso para a presidente, né? E se alguns colegas quiserem, porque ali um sozinho não consegue, tem que ser um grupo de vereadores trabalhando em cima disso. Outro assunto, presidente, em relação à fala nossa passada, né? Alguns vereadores criticaram a minha posição, mas eu continuo ainda defendendo uma educação de qualidade, uma educação laica e uma educação pública. Criei nessa forma, estudei em escola pública e defendo isso. E quando fui presidente da UNDIME, da seccional Mato Grosso, e vice-presidente da seccional do Centro-Oeste, dentro da UNDIME, nós sempre defendemos isso. Isso é a nossa defesa. Agora, em relação à greve, vai acontecer amanhã. Um dos motivos é o RGA. Infelizmente, com toda essa situação que encontra o país, hoje nós temos um estado pagando o RGA, que é o Paraná, os demais estão todos renegociando, e com o Sintep no Mato Grosso nós não temos muita discussão. Eu fui secretário, realmente na gestão passada a gente viu, o ano passado a gente viu que o Sintep ele não está a fim de negociação, ele não quer saber de negociação, e a gente vê que não é só a RGA, aí vem com mentiras, falando em PPP, que é privatizar. Bom, a gente tem ideia, aqui, vereador Sandro, a gestão passada, nós tivemos aqui uma PPP, que é os vigilantes. Hoje a educação, hoje não, já há quase 8 anos, a educação contrata inviolável. E nós dispensamos quase 48 funcionários que eram vigias, mudamos a lei, aprovada pelos vereadores aqui, transformando eles em técnico administrativo, que pode ser usado eles tanto na limpeza, enfim, qualquer função dentro da escola. E hoje, há mais de 8 anos, se paga inviolável. Isso é uma parceria público-privada e tem rendido bem para as escolas.
Um minuto.
Mas agora eu não vi o sindicato brigando há 5, 6 anos atrás, quando passou. Então agora, nesse momento, briga com o Estado. No município, não tem problema, pode fazer a PPP, o Estado não. Então, a gente tem que analisar se realmente é uma situação de governo ou é questão partidária dentro dos sindicatos. Aqui em Juína mesmo, nós temos professores, tem exemplo aqui mesmo na Câmara agora, que foram tolhidos o direito de dar 40 horas. E hoje o professor tem que estar entrando na justiça para poder ter esse direito. Então, a gente vê que o peso do sindicato, infelizmente, Sandro, tem 2 pesos e 2 medidas. E nós temos que valorizar o nosso profissional, sim, em salário, em dignidade, em prêmios, como está essa proposta da vereadora Ivani. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.
A palavra com a vereadora Salete.
Graças a Deus, o nosso município conseguiu dar aí os 11,6%, né, de reajuste para todo o servidor municipal, e o nosso governador está com dificuldades. Eu sou funcionária estadual, o Érico é estadual, e a gente sabe que a lei existe, mas também acredita-se que vai se achar uma solução para isto. Como foi se trabalhado dentro do município desde junho do ano passado, né, Sandro, que você também fazia a comissão, e foi conseguido dar os 11,6 para todos os funcionários. Esperamos que o governador também consiga chegar a isso num consenso e pague o que é de direito do funcionário. Mas a gente, igual o Erickson falou, a gente tem que saber negociar num país que está em crise aí, mais de 150 milhões de desempregados, principalmente no estado do Rio de Janeiro, um bocado lá, né? E a gente fica entristecida com isso. Dizer, Valdemar, que a patrulha, que eu estava lá hoje contigo, a patrulha mecanizada vai estar realmente sendo doada para pessoas que necessitam e vão fazer um usufruto promissor para com elas. E deixar aqui a minha tristeza muito grande com relação a esta família do senhor Josias, da Igreja da Assembleia de Deus, e também para aquele fato que está passando aí nos WhatsApp e tudo mais, a respeito do estupro de uma adolescente de 16 a 17 anos por 30 marginais. A gente tem que falar isso, 30 marginais, 33, olha, 33 marginais. Então, a gente, enquanto mulher, a gente jamais pode aceitar. E a maioria das vezes, nós somos constrangidas, sim. Nós somos pisoteadas, sim, por sermos mulher. Mas dizer que todo homem nasceu de uma mulher, então que ele tem que respeitá-la. E a gente tem filhos, tem netos, e acredito que nenhuma mulher, por pior que ela tenha usado uma roupa indecente, ela mereça isso, de forma nenhuma. Então, eu fiquei assim muito chocada com relação a isso, e acredito que nós, enquanto mulheres aqui na Câmara, e os homens também, tá, que vamos fazer uma pausa, né, um momento, né, de reflexão do que tem que ser feito de políticas públicas para nós mulheres dentro do nosso município, dentro do nosso estado e dentro do nosso país. Então, fiquei chocada com isso.
Um minuto, bom.
Só para terminar o pensamento, fiquei bastante chocada com relação a isso daí. E nós mulheres, Nadilei, Irene, Ivani, de repente a gente teria que estar fazendo algum momento de reflexão a respeito do que vem acontecendo dentro do nosso município, porque nós sabemos também que dentro do nosso município nós temos várias adolescentes aí que muitas vezes se calam, e mulheres também, né, que se calam, ficam caladas e aguentam tudo. Enfim, dizer a todos que tenham uma boa semana, que Deus abençoe a semana, e dizer que, primeiramente, a gente está trabalhando com honestidade e com transparência, fazendo o que a gente pode fazer pelo bem do cidadão. Obrigada.
Uma palavra para o vereador Tuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, quero agradecer aqui a Rádio Educadora, que está presente aqui hoje, na pessoa do senhor Pacheco, que está aqui hoje aí, transmitindo essa sessão para o nosso município de Juína. Parabéns, e sem custo nenhum também para a nossa Câmara de Vereadores aqui também. Quero deixar aqui minhas condolências também, e meus pesos à família ali enlutada, porque eu acho que uma tragédia dessa deixa a família destruturada. Então, eu acho só Deus que pode dar o conforto para eles enfrentar essa realidade do dia a dia, porque eu acho que um acidente, do jeito que aconteceu, perder uma família completa e um irmão também junto, isso é uma destruição dentro de uma família, mas Deus, tenho certeza que vai dar o conforto para essa família, para enfrentar a realidade do dia a dia. Quero também falar ao nosso companheiro vereador a respeito da greve que está planejada para ser amanhã. Quem sabe até amanhã o governador decide aí de pagar os 11,27% aos funcionários do Estado, não é só aos professores, é os funcionários do Estado, é todos. Então, eu vejo assim, a gente tem que parabenizar eles, que eles lutam pelos direitos deles, porque não deixa, que não deixe, que não fique pessoa nenhuma que vai para o serviço, porque a gente sabe que quando 3 ou 4, ou 100 ou 200 faz greve, se ficar um pouco fora, a greve fica enfraquecida. Eu tenho certeza que na busca de melhoria, tenho certeza que todos os funcionários, não sei se eles vão para a rua, o que eles vão fazer, mas que ele não vai ao serviço para mostrar para o governador que o povo precisa de ser remunerado com a proposta que foi feita para eles, que até hoje não foi pago. Então, eu vejo assim que é de grande orgulho para eles lutar pelos direitos deles, porque se eles não lutar pelos direitos deles, quem vai lutar por eles? Então, o governador, tenho certeza que vai ficar muito chateado de ver isso daí para ele como seu homem da lei. Tenho certeza que ele vai ficar muito chateado e, quem sabe, ele vai doer no coração e vai pagar esses 11,27% que os funcionários estão reclamando disso aí. Queria deixar também falado, quando a Irene pede da estrada, Irene, eu acho que assim, a linha 3, a linha 4 sobre Nuque, a linha 3, linha 4 e o Rio Preto, não poderia reclamar, porque ali tem dinheiro do governo federal, que veio ali duas vezes veio o dinheiro do governo federal para arrumar tanto o Rio Preto, a linha 4 e a 3. Era para ser feito um serviço que poderia passar 4, 5 anos que ia ter a estrada do mesmo jeito. Então, eu vejo assim, de você pedir, você tem que pedir mesmo, porque a gente sabe quem é vereador, quem é que passa lá todos os dias ali na sua estrada, é que sabe se está... como que a sua estrada está, mas eu vejo assim que é uma pena que ali foi gastado quase 1 milhão e 500 mil reais nas estradas desses três lugares que eu falei, e já estamos pedindo socorro para as máquinas da prefeitura ir lá fazer essas estradas. Então, eu vejo assim, você como vereador, você está fazendo certo, mas eu vejo assim que nós, vereador, deixamos a desejar, poderia ter fiscalizado, porque se tivesse colocado igual...
Conclui, vereador. Já deu 1 minuto para o senhor, excelência.
Não, então vai.
Só conclui, só.
Porque no projeto era 10 centímetros de cascalho. Se tivesse colocado 10 centímetros de cascalho, tinha estrada para 5, 6 anos. Só minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado. Passamos uma palavra para a vereadora Nadilei.
Vou começar a minha fala lamentando também, o acidente aí onde 7 membros de uma mesma família, perderam a vida. É muito triste. E deixar aqui também o meu lamento pela condição que se encontra um pioneiro aqui do nosso município, que é o senhor Ozias Cândido. Ele é pioneiro. Foi fundador da Escola Senecista, hoje Escola Paulo Freire, no módulo 5, e está acamado há bastante tempo com doença do câncer. Então, a gente lamenta muito, ele é ex-cunhado do meu marido, a gente lamenta a situação. Esse final de semana veio sobrinhos de Cuiabá, de Tangará da Serra, para poder visitá-lo. E a gente lamenta muito a situação onde o senhor Cândido, que o senhor Cândido tem passado nos últimos dias. Então, deixar aqui, ele foi vereador aqui nessa casa, fundador lá, como eu já disse, da Escola Paulo Freire, e hoje na situação em que se encontra. Dizer que a revisão geral anual, o tão falado RGA, é revisão geral anual do salário dos servidores da educação. É isso, é por isso que eles estão lutando, é por isso que eles estão entrando em greve amanhã. E dizer, Erickson, que no Paraná é o Estado que está pagando, mas para aquele que o Estado estivesse pagando, muita greve, foi muita luta. Minhas sobrinhas saíram de Marechal Cândido Rondon, de Toledo e de Cascavel, foram para Curitiba. Ali foi muita pancadaria, muita bomba de efeito ali, muito gás lacrimogênico, para que eles conseguissem, eu acho que todo mundo se lembra disso, para que eles conseguissem a revisão geral anual. E agora, aqui em Juína, nossos professores municipais tiveram que entrar em greve para conseguir os 11,6 de revisão geral anual, e foi dividido em quantos meses para poder se conseguir pagar. Então, é muito louvável a ação e atitude dos nossos educadores. Tem que ir à luta, sim. Se precisar fazer greve, tem que ir greve, sim. Se precisar de enfrentar a polícia, tem que enfrentar, sim. Tem que lutar por aquilo que acredita. Tem que lutar pelos seus direitos adquiridos em lei. É a lei quem define isso. E o governador não está cumprindo com a sua lei, com a lei. Então, tem que fazer a greve, sim. Tem que correr atrás, sim. E a tão falada PPP. Ah, porque a gestão passada privatizou um serviço de segurança pública. Se você privatizar um serviço é uma coisa, agora querer vender a escola e privatizar ela inteira é bem diferente. Então, gente, tem que se pensar, ler os prós e os contras e não usar, como foi dito aqui, dois pesos de duas medidas, né? Então, essas são minhas palavras. Desejo uma boa semana toda. Amanhã, também essa madrugada, concluí. Estarei indo amanhã cedinho, na madrugada, para Cuiabá. Vou estar participando, junto com a nossa presidente aqui dessa casa, com a comissão de regularização fundiária, que foi montada ali por deputados da Assembleia Legislativa. Houve o convite, todas as demandas dessa casa aqui foram enviadas para a Assembleia Legislativa, e agora a Assembleia Legislativa chamou, né, representantes, a presidente, representantes dessa casa, para poder estar participando amanhã de uma reunião junto com a Casa Civil e junto com o novo presidente do Intermate, para que a gente esteja discutindo os problemas fundiários aqui da nossa cidade. Eu estive lá no início do mês de maio, conversei com o novo presidente, trouxe algumas coisas que eram para ser passadas aqui. O Geraldo e a Ivani participaram com a comissão aqui no fórum, né, aqui, a comissão fundiária aqui da nossa cidade. O doutor Wagner, que é o presidente, que é o juiz do fórum, e é o presidente também, já foi oficiado, e a gente vai estar levando essas reivindicações lá para essa reunião amanhã.
Uma palavra, vereador Neguinho da Quarto.
Senhor presidente, a gente quer lamentar o que aconteceu com a família do seu Josia, né? E é só pedir a Deus para que dá conforto a toda aquela família, que no sábado estava ali com o seu Josia, com seus filhos, seus netos, né? Seus amigos, ali naquela festa de casamento de bordas de ouro. E hoje a gente vê aí a tristeza que está aquela família e as pessoas que conhecem o seu Josia e a dona Maria. Presidente, eu quero aqui hoje agradecer a equipe da CO, que esteve ali na linha 4 arrumando as pontes, né? Que tinha uma ponte que tinha os problemas de prancha, e o Lalia, que é o PCZero, e o seu Zé, eles foram lá, a PC está quebrada, mas o Lalia foi lá e bateu prancha lá e arrumou uma ponte que estava com os problemas ali na linha 4. E só aqui falar, Irene, que você fez uma cobrança da Secretaria do Cabelo, que a máquina já está lá na usina, fazendo de lá para cá os reparos ali de reabrimento, de abertura na linha 3. E hoje também os maquinários já estão acabando lá na área do túnel, na linha 7. E agora, acho que hoje, se não chegou hoje à tarde, até amanhã está chegando na rua. Aí eu já estive vendo com o secretário, o prefeito, e o destino vai ser Linha J ou Sobrenuque. Mas eu acho que vai acabar indo para Linha 3, então sua cobrança hoje, você foi feliz na cobrança, para que resolva o problema também da Linha 3. E estrada, vereador Tuna, estrada é assim mesmo, todo ano você tem de fazer estrada, não é um ano que você faz é melhor, que tem que ficar 4, 5 anos sem fazer não. Estrada, todo ano as máquinas têm de passar nelas. Hoje eu vejo que a população cobra. Hoje eu vejo, tem um que fala assim, neguinho, cobra lá, fala para o secretário lá para arrumar a nossa estrada. A gente vai lá e arruma a estrada, aí fica tudo belezinha a estrada. Aí quando mais passa uns dias, aí eles falam de novo, neguinho, pede para o prefeito, o secretário lá, mandar tirar aquelas costelinhas da estrada. Porque o carro está batendo demais. Então, a estrada não é fácil mexer com estrada, não. Então, eu acho que a Secretaria de Obras está de parabéns pelos andamentos que já fez nas estradas rurais. Então, já está muito bem adiantado, porque nós estamos ainda no período aí, chegando em junho, e essa região aqui do lado direito aqui já está toda feita, só tem acho que a comunidade Salete ali para dar um reparo. E aí agora está partindo para o lado aqui da linha 3, linha J, né? Pesquisa também já está feito, Rio Preto. Então a gente fica muito feliz pelos andamentos que está nas estradas esse ano. Se Deus quiser, até agosto aí, eu acho que as estradas do município já vai estar toda concretizada. Então, parabéns ao prefeito e todos os funcionários da Secretaria de Obras pelos trabalhos que eles estão fazendo. É só isso, eu desejo uma boa noite a todos.
Obrigado, nosso subsecretário Neguinho. Você é o nosso homem da estrada. Então, eu quero parabenizar você e o nobre vereador Valdemar. A gente quer aqui agradecer a presença de todos, né? A imprensa aqui presente, o Pacheco. Agradeço você por estar dando essa cobertura aqui e para poder estar levando as mensagens aos novos vereadores, aos ouvintes, às pessoas que estão na sua casa. Em nome da Marinês, em saúde a todas as mulheres presentes, que Deus possa estar abençoando vocês. Eu queria falar, a presidente Ivani não está na sessão, que ela teve de deslocar hoje para Cuiabá, para uma reunião amanhã cedo, a gente tinha um compromisso amanhã cedo em Cuiabá. A vereadora também, Nadilei, vai estar indo para Cuiabá também, onde vai ter uma reunião muito importante na Assembleia Legislativa. A gente espera que realmente aquela reunião seja uma reunião produtiva, não uma reunião política, porque quando se trata na Assembleia Legislativa, a gente já fica um pé atrás, né? É muita discussão e pouca ação para acontecer. Esse nosso problema de regularização urbana e rural não é só em Juína, é no estado do Mato Grosso todo. Então, isso é preocupante para o estado do Mato Grosso. A gente espera que o presidente do Intermate tenha um punho firme e ponha realmente a sua caneta para funcionar para o bem do nosso povo de Juína e também para o estado do Mato Grosso. Eu queria também aqui falar também a respeito, a nova vereadora Salete até falou a respeito, a gente repudia sim o estrupo coletivo, qualquer tipo de estrupo, a gente dá um voto de repúdio, isso é abominável dos olhos do Senhor Jesus. Então, a gente que é cristão, a gente não aceita tal ato. A gente, quando se falamos de política pública, principalmente no nosso município de Juína, que a gente vê nossas crianças, nossos adolescentes, nossos bairros, à mercê do destino, sem uma quadra esportiva, sem um parquinho, sem uma quadra, sem uma praça, sem uma academia livre, sem um projeto culturais. Isso é lamentável ver nossas crianças, adolescentes aí à mercê do destino e muitas vezes as famílias estão perdendo a base familiar e jogando a responsabilidade para os nossos educadores, que são nossos professores. Então, é um problema sério que está acontecendo isso no nosso município e nível Brasil. Eu queria também dar meus pesos também para essa família, né? Perdeu toda a família, pai, mãe, filho, isso é triste dentro do nosso município. Então, a gente é lamentável uma morte assim de tão triste, né? Quando vai pai e mãe, não deixou ninguém da família. Isso é uma tristeza para o nosso município de Juína, que ele é da igreja evangélica, ele é morador de Juína, né? Só estava só prestando um serviço lá na igreja próximo a Cotriguaçu. na Agrovila. Então, é lamentar uma morte dessa e pedir que Deus possa estar protegendo o nosso trânsito, principalmente nas estradas aí. Então, a gente fica preocupante, sim, porque a gente vê a BR hoje 183, vereador Valdemar, ela se fechou. Né? Fui em Filadélfia esse dia, a gente viu o perigo constante ali, caminhoneta, caminhão, não dá espaço para carro baixo, pior a moto. Então, a BR se fechou. Então, ali é acidente constante, Deus abençoe que não aconteça um acidente esse ano ali, porque quando a BR se fecha, não passa dois carros do lado, entendeu? A gente para do lado, mas esses caminhões não param, eles passam em torno de 60, 70 por hora ali, para acontecer um acidente, só Deus mesmo protegendo. A gente tem que fazer jus e cobrar o governador, para que realmente a gente consiga fazer um trabalho muito importante. E a gente ficar animado também, novos vereadores, né? A gente está ciente disso, que o FETAG também está estudando e discutindo, junto com o governo, essa pavimentação asfáltica que leva até Aripuanã. Para o município de Juína, vai ser de grande importância. Então, aqui também, aproveitando também aqui, agradecer também o Roberto Rios, né, que é do sindicato patronal, e para que realmente isso aconteça, ele faz justo também, que é um sindicato de grande nível, para que realmente aconteça, é o Cimbro, né? É um sindicato bem estruturado, a gente quer parabenizar ele, toda a equipe, todos os empresários que estão cobrando isso acontecer. Eu queria também lamentar também essa causa que está acontecendo junto com o governador, né? Primeiro, quase no segundo ano de mandato do governador, para acontecer uma greve aí, lamentável aí com todos os servidores do estado do Mato Grosso, principalmente a categoria dos servidores públicos, os professores, que são os mais prejudicados no município de Juína em nível de estado e nível Brasil. A gente vê só a Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso recebe aproximadamente 450 milhões de reais, só a Assembleia Legislativa gasta. Entendeu? Então, é dinheiro demais. E fora os roubos que a gente vê acontecendo aí em nível Brasil. Então, é triste quando um profissional de carreira, muitos anos, que tem para a rua, correr risco de morte. Muitas vezes, quando você vai para a rua, você está a risco de todo que é tipo de pessoas que vai para aproveitar um movimento social para estar fazendo tumulto e correndo riscos os profissionais. Então, a gente vai lamentar isso aí, a gente espera que realmente amanhã, essa semana, o governo, junto com os deputados estaduais, toma uma decisão e entre de acordo com o sindicato para que realmente essa greve não estende mais, que vai prejudicar não só os alunos, só os professores, vai prejudicar toda a família mato-grossense. Porque quando prejudica os professores, prejudica o aluno, prejudica também os pais, as mães, porque muitas vezes se faz um programa, um projeto para viajar a final de ano, praticamente vai carretar esse prejuízo a todas as famílias do estado do Mato Grosso, principalmente os professores, quando se trata de salário. Então, a gente quer assim, estar junto com os professores, que realmente o governo tem um olho voltado aos nossos servidores públicos, principalmente nossos professores. O demais, a gente dá encerrado por essa sessão, que Deus possa estar abençoando a todos.